A reforma política, que já estava entre as prioridades de vários parlamentares eleitos para a próxima legislatura, está também entre as prioridades da presidente Dilma Rousseff, reeleita para mais 4 anos como chefe do Executivo.
E o compromisso por mudanças no sistema político brasileiro foi feito no discurso da vitória aqui em Brasília. Segundo a presidente Dilma Rousseff, o caminho para dar força e legitimidade ao tema é a realização de um plebiscito.
Bom, quem vai nos ajudar a entender melhor esse assunto é o cientista político, doutor em sociologia, Murilo de Aragão, que lança na tarde de hoje, no Salão Nobre aqui da Câmara, o livro Reforma Política, o Debate Inadiável. Muito bom dia, Murilo. Um enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. É realmente um grande prazer e hoje um grande dia, porque lanço meu livro aí no Salão Negro da Câmara dos Deputados.
Perfeito. Murilo, olha só, vamos começar por essa novidade, que é a presidente Dilma encampar a ideia de um plebiscito para a reforma política. Há duas perspectivas, ela ainda não detalhou em relação a essa questão. Um é um plebiscito para convocar a tal constituinte exclusiva, que encontra muita resistência no Congresso, mas é vista por parte da sociedade como o único caminho para se fazer uma reforma que o Congresso há 2 décadas tenta e não faz. A outra é submeter os temas mesmo especificamente a um plebiscito, e muita gente enxerga uma dificuldade enorme de colocar isso em prática pela complexidade. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de um plebiscito?
Olha, eu entendo que tanto o plebiscito quanto o referendo são ideias força que mobilizam o debate. Agora, o essencial era existir uma negociação que se chegasse a um consenso sobre os temas básicos e também sobre a forma de debatê-los e aprová-los. Eu acho que nós já temos um avanço no debate da reforma política em curso no Congresso há muitos anos. Tudo que foi debatido na Câmara e no Senado não pode ser desperdiçado. Já existe um razoável consenso em torno de algumas propostas. O que eu vejo como fundamental é que haja uma decisão política de se avançar com o tema. Agora, se for intransponível esse início de debate no sentido de se atingir um resultado concreto a curto prazo, então temos que buscar o plebiscito ou o referendo como solução. Eu prefiro o caminho do plebiscito, já que o referendo iria trabalhar em cima de uma situação de temas postos e colocados para uma população que não conhece em detalhes o funcionamento do sistema político. Então, voltando ou refraseando, eu preferia, na hipótese de não se termos consenso para avançar dentro do Congresso com as propostas atuais, era que existisse uma constituinte exclusiva da reforma política no país.
Professor.
Mas o assunto o plebiscito, como o senhor mencionou, está tendo muita resistência aqui no Congresso Nacional a essa ideia. Líderes, aliados e até da oposição e aliados, todos dois, dizem que a reforma política é uma prerrogativa parlamentar.
Olha, é uma prerrogativa parlamentar, mas se o Congresso não quer fazer a reforma, se o Congresso passa 2 décadas, como o Lincoln diz no início da sua reforma, intervenção a respeito do tema, o Congresso tem que então aceitar que haja um debate mais amplo da sociedade. Essa questão do sistema político sempre foi debatida em alto nível no país, e não seria o caso de se discutir uma tomada de poder, um golpe institucional em cima do Congresso, mas sim trazer o debate para um nível mais alto com a participação da sociedade. Enfim, complementar o aperfeiçoamento constitucional do nosso sistema. Eu não vejo isso como um golpe institucional. Agora, é evidente que o Congresso tem o condão de se mobilizar e de avançar no debate da reforma política e evitar que ocorra isso.
Bom, uma anedota que se repete sempre aqui nos corredores do Congresso em relação à reforma política é que há 513 propostas de reforma política só na Câmara. Cada parlamentar tem o seu desenho institucional que lhe é mais correto e adequado. Mas a gente percebe que na prática mesmo, aí o embate se reduz basicamente a 2 propostas. Uma, a de votação, digamos assim, em lista, né? se a gente remover todas aquelas em que parece haver potencial para o consenso, a coisa se fecha muito em torno da votação proporcional para a Câmara dos Deputados. E aí tem a proposta clássica, capitaneada pelo PT, mas com o apoio do deputado Ronaldo Caiado, do Democratas, de lista fechada, que seria inclusive o mecanismo que propiciaria o financiamento público exclusivo. E, do outro lado, o PSB capitaneando uma migração ou para o voto distrital, né, que é uma forma de voto majoritário, não tem proporcionalidade, ou distrital misto, que é o modelo alemão. E essas seriam as duas formas em embate. Chega a sociedade civil com um meio termo, que seria uma eleição em dois turnos, com o primeiro turno parecido com a lista fechada, que seria a votação no partido, e o segundo turno só reordenando ali de acordo com o número de vagas que cada partido conseguiu. Entre essas três propostas que geralmente ganham mais atenção, dominam a centralidade do debate, o senhor acredita que uma delas tenha preponderância nesse processo de reforma política que vem?
Olha, eu pessoalmente tenho uma opinião a respeito, em favor do voto distrital misto. É a minha preferência. Agora, o que tem que acontecer é ser colocado em votação e ganhar a maioria. O problema é que hoje não se quer colocar em votação, porque nenhum dos lados quer perder. Essa é a grave omissão do Congresso. O Congresso brasileiro tem um vício do consenso. Ele extrapola o limite do razoável em buscar o consenso. Chega uma hora que não tem que prevalecer o consenso, tem que prevalecer o voto. Uhum. Tem que se colocar em votação. Agora, é evidente que para não ser um resultado completamente divorciado dos interesses da sociedade, há que existir também uma participação da sociedade. O debate não pode ser sequestrado apenas pelos políticos. Ele tem que ter a participação da sociedade. Foi assim com a lei da ficha limpa. Se não existisse uma participação da sociedade, uma pressão da sociedade, o Congresso jamais aprovaria a lei de ficha limpa.
Nesse sentido, o fato de ter uma proposta que vem da sociedade, vem inclusive capitaneada por CNBB, OAB e o mesmo grupo que propôs a ficha limpa, e que em boa medida combina os dois mundos, o do voto em lista fechada, mantendo a escolha uninominal no candidato, né, a escolha no candidato num segundo turno, só acredito que ela tem potencial para conseguir vencer esse impasse que tradicionalmente se coloca no Congresso?
Sim, tem sim. Tem porque obrigaria a uma tomada de posição, porque hoje o problema grave é a falta de tomada de posição. Por quê? Porque muitos caciques políticos, lideranças políticas, sabem que uma reforma vai desalojá-los do poder. E eles não querem, então, ter uma situação onde uma lei os reduz a sua competitividade eleitoral. Então, esse é o problema que eu vejo. Sem a participação da sociedade, não vai haver o constrangimento necessário, não digo constrangimento físico ou constrangimento moral, mas sim uma expressão do desejo da sociedade em busca de uma reforma política. É mais do que necessário que tenha essa participação.
Agora, a reforma política, o Lincoln mencionou aqui lista aberta, lista fechada, o senhor falou em voto distrital, tem voto distrital misto, quer dizer, são assuntos muito complexos, você não acha que são assuntos que estão longe do cotidiano, do dia a dia da população e não fica difícil uma intervenção, uma manifestação popular em relação a isso?
É exatamente, por isso que eu disse que o referendo não era o melhor caminho, porque o referendo vai preceder, teria que ser precedido por uma ampla comunicação do que está sendo debatido.
Perfeito. Agora, essa reforma política é um tema muito complexo, né?
Sim, e ela ocorre em fatias há muitos anos.
E a Câmara do ano de 2015 vai iniciar os trabalhos legislativos com 28 partidos. É a maior pulverização da história política aqui do Brasil. Esse número de partidos, agremiações, atrapalha essa discussão?
Sem dúvida. Isso não existe. Não é institucionalmente aceitável que um Congresso tenha 28 partidos funcionando. Isso é um sintoma do sistema doente que nós vivemos. Um ponto central dessa história é ter cláusula de barreira.
Sim.
Nós temos que valorizar a instituição parlamentar como um debate programático e ideológico, não como agremiações de competição eleitoral, como hoje são.
Lembrando que a cláusula de barreira já tinha sido criada lá na Lei dos Partidos Políticos de 95, iria entrar em vigor em 2006 e, nas vésperas de entrar em vigor, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional e nós perdemos esse instrumento. Agora, para além da questão dos partidos políticos, Murilo de Aragão, uma questão que está candente, né, está no debate, o financiamento. O Supremo já deu uma sinalização que deve vedar, se o Congresso não fizer, deve vedar o financiamento por empresas, que inclusive, segundo muitos, está na razão da corrupção, está na raiz da corrupção. Como é que o senhor vê esse debate sobre o financiamento público exclusivo, o financiamento público com contribuições de particulares, pessoas físicas, indivíduos, a vedação, a doação de campanha por empresas?
Olha, esse debate está muito mal colocado. Em primeiro lugar, eu sou a favor do financiamento cidadão de campanha. A campanha tem que ser financiada pelo cidadão, com limite de doação por pessoa, uhum, e teto restrito de gastos. Campanhas não podem ser para milionários, nem estruturas milionárias, como igrejas evangélicas, sindicatos, grandes corporações empresariais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda que eu seja contra o financiamento de pessoas jurídicas de campanha, para campanhas, o ponto central não é que a corrupção, que isso cause a corrupção. O que causa a corrupção é a corrupção. Pelo contrário, se o cara doa, se a empresa doa o dinheiro legalmente, ela está se colocando debaixo do escrutínio da sociedade. Aqui no Brasil acontece essa situação anacrônica, que quem doa publicamente é execrado. Isso estimula, então, a pessoa a doar por debaixo do pano. Então, o problema não é se isso é ruim ou bom. É claro que é ruim, por um lado, porque se distribui milhões e transforma uma campanha que gastou mais de R$1 bilhão este ano, que é um absurdo num país como o Brasil.
Sem
então,
dúvida.
A solução para mim é que seja o financiamento cidadão. O partido tem que receber o mínimo do fundo partidário para existir como agremiação, e cumprir suas obrigações, pagar suas obrigações de funcionamento e, no mais, e buscar o dinheiro na rua com o cidadão, porque será a única forma da política voltar a interessar cotidianamente o cidadão brasileiro.
Pois é, nós estamos superando, em alguns casos, ultrapassando o gasto das campanhas nos Estados Unidos, com uma diferença. Lá se paga mais da metade dos recursos, se vai para pagar horário na TV, que aqui é gratuito, né? Ou seja, o nosso gasto está, de fato, desproporcional. Para concluir, Murilo de Aragão, havia me comprometido em entrevista mais curta, porque você está embarcando, mas há vários cientistas políticos, o senhor conhece, alguns referenciais na academia, dizendo que a gente não precisa de uma reforma política no sentido lato dessa palavra, a gente precisa de ajustes, porque o desenho do nosso sistema é bom, ele está sendo mal executado. Vou citar só um exemplo aqui. Existe lá na legislação já uma limitação aos gastos, que não é regulamentada pelo Congresso como deveria ser a cada ano. Como é que o senhor vê essa discussão, que às vezes é apenas de linguagem, né? Se usar ou não o termo reforma.
Olha, eu sou a favor do termo reforma. Eu não tenho dúvida que o sistema precisa ser mudado no que tange a limites de despesa, a regra de financiamento, ao sistema da representação. A representação tem que ser reavaliada de forma bastante rigorosa. Cada eleição deve se definir exatamente o número de parlamentares por estado. Devemos tratar dos partidos políticos, devemos tratar da fidelidade partidária, devemos tratar da questão do voto, do sistema de voto, voto distrital, voto misto, o voto em listas, enfim. A mudança que nós precisamos fazer, ela não é tópica. Ainda que ela possa ser tópica no sentido de 10 ou 12 temas legislativos que tratam do assunto, temas legais que tratam do assunto. Mas o fato central é que uma verdadeira mudança do sistema político brasileiro terá que ocorrer via uma reforma política. E essa reforma é mais do que inadiável pelas atuais circunstâncias que vivemos aqui.
Perfeito. Agradeço muitíssimo mais uma vez e me desculpo por termos estourado um pouco o tempo combinado, do cientista político e doutor em sociologia, Murilo de Aragão, conversando conosco mais uma vez hoje sobre o lançamento do livro dele, Reforma Política, o debate inadiável, que acontece logo mais às 17h aqui no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Murilo, mais uma vez, muitíssimo obrigado, excelente dia e até mais. Até daqui a pouco.
Muito obrigado. Até daqui a pouco. Obrigado.